Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, ouvintes da nossa frequência, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Chao, e meu colega brasileiro, Luiz Tassonedo, estamos com vocês.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes. Tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa entrevista com Rony Lins de Almeida, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas do Brasil.
Na semana passada, já tivemos um conhecimento detalhado sobre a instituição brasileira de ensino e o próprio economista Rony Lins de Almeida. Hoje vamos ouvir as análises e sugestões do Sr. Almeida para o comércio e os investimentos entre a China e o Brasil.
Vamos lá.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas o desenvolvimento das cooperações econômicas entre os dois países se reflete apenas nos números. Os intercâmbios ainda não são suficientes para satisfazer as necessidades de todas as áreas. Isso porque o comércio bilateral é muito desequilibrado, destacando-se apenas os setores de petróleo, soja e minério de ferro. As empresas chinesas e brasileiras de outras áreas ainda estão ansiosas para achar uma boa parceria de outra parte. Rony Lins de Almeida indica que, para mudar essa situação, são necessários esforços de ambos os governos e empresas.
É, Luiz, você tem toda a razão. É, na verdade, o Brasil, né, a China passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil, mas, obviamente, grande parte disso, né, você citou já, são os commodities, né? É o ferro, é o petróleo e a soja. Isso representa uns 80%, né, do comércio. Mas, de qualquer maneira, o interesse do Brasil é que tenha mais uma relação com a China de produtos não só de commodities, mas com produtos mais manufaturados. Mas aí tem sempre uma questão que se coloca, né? Porque a China, ao fazer isso, também ela vai ter uma concorrência dentro do próprio mercado dela, né? E também em países que ela atua, né? Bom, e aí como é que se pode resolver isso? Na minha opinião, algumas coisas podem ser feitas. Porém, você tem um aspecto de mercado, né? Você tem a questão do custo, né? O custo da China ser mais competitivo que o do Brasil em determinadas áreas, então isso dificulta, mas algumas medidas poderiam ser tomadas, na minha opinião. Por exemplo, eu acho que poderia haver mais integração intra-industrial entre países da China e do Brasil, né? De forma a atuarem junto, né? Na verdade, o Brasil sempre, eu vejo falar assim, ele deseja que o governo da China tenha uma atuação com o Brasil igual a outros parceiros que a China tem. Mas, de qualquer maneira, isso não depende só do governo, depende também do conhecimento das empresas chinesas de conhecerem mais o mercado brasileiro, né? Então, é natural que isso venha a acontecer, não é só o governo que tem que trabalhar sobre isso.
O protecionismo também impede o desenvolvimento do comércio sino-brasileiro, mas Rony Lins de Almeida acha que isso é normal, porque é um fenômeno comum em todo o mundo.
Não, na verdade, assim, todos os países eles têm as regulações próprias, né? E também, assim, não só o Brasil, como a China e outros países da Europa, claro, porque tem que proteger, de certa forma, as indústrias locais, né? Na questão da China, eu acho que todas essas coisas de exportação e importação, elas têm que estar respeitando um pouco as diretrizes governamentais, né? Então, por exemplo, a gente, logo quando fala de comércio, a gente começa a ver também que um pouco ligado à área de investimentos, né? Porque para comerciar, você tem que realizar investimentos. Então, Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas especificamente de comércio, é aquela coisa dos governos sentarem, né, conversarem e verem algumas coisas relacionadas a protecionismo em relação ao Brasil de alguns produtos e da China também em relação a outras coisas, área de alimentação do Brasil. Uhum. São coisas naturais, isso ocorre em qualquer relação de países no mundo. Né?
Você acha isso é normal? Né?
Isso é normal, não é nada, é sentar e discutir e para que eu acho que o Brasil e a China juntos têm muito a crescer.
O economista brasileiro reconheceu que, em comparação com o comércio, a área de investimentos mútuos entre a China e o Brasil precisa ser melhorada ainda mais.
Então, eu vou falar um pouco dos investimentos do Brasil aqui na China. Realmente, você tem razão, são poucos, né? E aí eu destaquei aqui algumas coisas que eu acho que foram fundamentais para isso, né? A gente pode notar que mesmo tendo empresas grandes aqui no Brasil, como a Petrobras, Vale, WEG, são empresas que têm algumas coisas, na verdade, a maior parte dos investimentos está sendo na área de serviços. Quer dizer, são escritórios de representação, tradings, coisas desse tipo, né? E aí a gente pode perguntar assim, pô, mas por que será isso? Então, eu aponto algumas razões, né? Eu acho que a China começou a crescer bastante e o Brasil, acho que demorou um pouco a vir para a China para participar do crescimento da China. Aí, porque às vezes a pessoa fala, não, mas demorou, mas por que demorou? Bom, então eu, na minha opinião, ele demorou a vir. Aí você vai dizer, bom, mas por que ele demorou? Bom, eu digo, eu acho que primeiro porque os empresários visualizava um mercado, e é verdade, o mercado da China é um mercado muito grande, então tem que ter escala para atender o mercado da China. Uma outra coisa também, na época, o Brasil tinha muita facilidade de alcançar o mercado da América Latina. Então isso, ali do lado, a China é um país longe, né? Isso faz com que eu me leve à terceira opção, né, que seria a distância física e cultural entre os países. Obviamente, isso sempre dificulta um pouco mais, né, do que, por exemplo, o Brasil com os países da América Latina que estão ali do lado, né? Com base nisso, né, do desconhecimento da língua, das leis, tudo isso também dificultou. E eu acho também uma coisa que é importante, né, e isso dificultou, é a falta de alinhamento estratégico entre os dois países, né? Quer dizer, o que a China está querendo de investimento e o que o Brasil poderia, ajudar nisso aí. Então, eu vejo aqui uma opinião minha, né? O que poderia ser feito, assim, para melhorar isso? Eu acho que o Brasil teria que elevar, a China já é muito importante para o Brasil, mas elevar a China como prioridade para a área de investimentos do país aqui dentro, né? Para isso, eu acho que ele tem que estabelecer contratos mais longos, principalmente com os fornecedores e empresas chinesas, porque, nesse caso, eles já detêm o conhecimento dos trâmites e as regulamentações aqui interna. Então, isso facilita em qualquer país do mundo, né? E também, eu acho que principalmente pelo seguinte, o governo chinês, ele definiu algumas áreas que ele pretende incentivar. Eu acho que esse seria um caminho interessante. Então, eu vejo assim, produtos de tecnologia da informação, produtos que geram energia de sustentabilidade ambiental, máquinas de alta tecnologia, ou seja, são coisas já definidas que podem, ao se juntar empresas brasileiras e chinesas, desenvolver isso aí e aí atender aos objetivos também do governo chinês.
Almeida indicou também que os investidores chineses fazem um trabalho melhor que os brasileiros, pois a China investiu mais no Brasil do que o contrário.
Em relação aos investimentos chineses no Brasil, que aí é uma outra história, ele vem, obviamente, crescendo muito ao longo do tempo. Você já citou aí, eu tenho algum dado aqui, em 2010, esses dados são sempre meio uma estimativa, porque entre empresas existem dados que a gente também não sabe, não existe uma estatística assim, mas de uma pesquisa realizada, para você ter uma ideia, no ano de 2010 fala-se da ordem de 13 bilhões de dólares. Já em 2012, 25 bilhões de dólares.
Dobrou?
E aí sim, aí foi um pouco aqui, a gente já conversou, essas grandes empresas chinesas que estão lá. E o perfil dos investimentos chineses no Brasil, eles seguiram uma certa... uma sequência, né? Na primeira fase, eles tinham um objetivo estratégico de ter o fornecimento de matéria-prima para sustentar o crescimento econômico dele. Aí sim, tem sentido. A mineração, né? A parte de petróleo e gás e as commodities, né? Depois, a segunda fase veio, além disso, os setores ligados à infraestrutura. Aí já começa a aparecer empresas chinesas de telecomunicação, produção e distribuição de energia, grandes empresas chinesas e óleo e gás também. Na terceira fase, aí sim, entrou agora mais ou menos há algum tempo, o setor de automóveis entrou forte, até caminhões também, então vai começar, máquinas, equipamentos e os eletrônicos também. Então, está indo por ondas, né? E para finalizar, o que a gente vê é que uma nova fase está surgindo, que são os bancos, que aí a gente está falando dos serviços financeiros. Então, na verdade, a China parece que também tem um interesse, né? E eu acho que deve ter, porque o Brasil é um país com grande oportunidade de investimento e está se posicionando dentro do país com seus investimentos.
Rony Lins de Almeida apontou ainda que os investidores chineses já sabiam em que áreas que o Brasil necessitava de investimentos, enquanto os investidores brasileiros ainda não conhecem bem a situação da China.
A China, na verdade, ela já está com uma situação mais definida do que ela quer em relação ao Brasil, né? Que tipo de investimento. O Brasil
ainda não tem
isso em função daquelas dificuldades que a gente conversou anteriormente. Mas eu acho que deve ser agora prioritário para o governo brasileiro sentar, ver exatamente o que a China está querendo receber de investimento, porque não adianta também querer investir em áreas que não têm sentido. E aí sim, eu acho que com base nisso, só tende a crescer e beneficiar os dois países. Agora, isso tem um pouco a ver com a parte cultural, né? A China também, o empresariado brasileiro, ele agora já tem ciência disso. Na China, a coisa é mais de médio e longo prazo, você tem que ter uma relação de confiança, uma coisa que eu acho plenamente saudável. Então, e também investir em áreas que sejam de interesse da China, porque senão também não adianta, né? E nenhum país seria, não é a China especificamente.
Para finalizar, o senhor Almeida afirmou que, para impulsionar ainda mais o desenvolvimento das relações bilaterais, as empresas dos dois países precisam se esforçar mais, pois os governos podem apenas elaborar diretrizes gerais, mas são as empresas que devem tomar medidas concretas.
Eu acho que agora ambos os países, né, eles estão num ponto de ter um novo ciclo de investimento, né? A China certamente sim, né? O governo já está começando a tratar disso, existem algumas áreas que são necessárias de investir, né? Melhorar alguma coisa em relação a algumas fases, isso já foi definido em estudos que eu já vi sobre a China. E o Brasil também da mesma forma. Eu acho que agora ambos os países têm que ter como prioridade sentar, né? Não só os governos, mas as empresas também. Porque às vezes os governos eles dão as diretrizes gerais, mas as empresas têm que sentar, se conhecer mais, aproveitar mais, já se conhece mais a cultura chinesa e a China já conhece a cultura brasileira. Então sentar, definir bem o que quer, tal, porque eu acho que são dois países de dimensões continentais, né? Então, eles junto, trabalhando junto, têm muito a ganhar.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim a entrevista com o economista Rony Lins de Almeida, coordenador de projetos da Fundação Getúlio Vargas do Brasil. E terminamos também o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Um abraço a todos e tchau, tchau.